Nós estamos no número 5, item número 5, estamos falando sobre os confrontos com os inimigos. Estamos vendo as coisas que Deus fez no último ano do deserto. No último ano dos 40 anos no deserto, quais foram as coisas que Deus fez antes de levá-los à Terra Prometida. Isso é uma coisa, é um assunto importante, temos visto já vários domingos. Quando a gente passa dois domingos sem aula, a gente tem que recordar bastante, sim, se situar novamente, ver onde nós estamos, que livro da Bíblia mesmo. Nós terminamos falando na sua folha sobre os itens D e E. Nós já falamos sobre a vitória que Deus deu sobre os amorreus e sobre Og, rei de Bazã. E por que que Deus deu essa vitória? Nós não podemos voltar a essa aula agora, mas foi um assunto importante ver o porquê Deus fez questão de levar o povo a enfrentar esses inimigos. Já tínhamos visto anteriormente que alguns inimigos Deus nem permitiu que eles confrontassem, mas eles tiveram que seguir a orientação de Deus e alguns inimigos eles não iam enfrentar, como Edom. Outros inimigos eles enfrentaram, tiveram a batalha e venceram, e vimos as razões por que Deus fez isso. Agora nós estamos na letra F, Moab. Abram suas Bíblias em Números, capítulo 22. Nessa ocasião, não vou fazer um estudo desses quatro capítulos. Não sei exatamente como nós vamos fazer depois, mas como é a história de Balaão, né? É o confronto com Moab, mas vai ser a história de Balaão. Só que agora nós só vamos dar, nós queremos pegar mais a sequência, porque se a gente começar a estudar tudo que Balaão falou, toda a história de Balaão, nós levaríamos com certeza alguns domingos, né? Porque é bastante coisa, não só a história dele, mas as profecias que Deus deu para ele. São coisas significativas. Eu penso em fazer essa sequência que está na folha para você ter a visão da sequência e depois a gente voltar e falar um pouco mais sobre a mensagem dele. Mas no momento, apesar assim, de ser quase irresistível a gente parar e falar sobre a história de Balaão, porque é uma história muito interessante, vocês conhecem, devem ter ouvido já bastante sobre essa história, mas sempre tem alguma coisa mais para a gente notar. É uma história realmente bastante intrigante, bastante interessante. A própria figura de Balaão é uma figura sem paralelos na Bíblia, porque como é que é? Ele era um profeta de Deus? Não era? Quem que era esse homem? De onde que ele veio? Né? Então até uma figura meio misteriosa, né? Porque ele não era do povo de Deus. E ele fala com Deus, ele conversa com Deus, mas ele, né, se você for analisar a história, realmente ele não era um servo de Deus, ele tinha outras, ele trabalhava em outro sentido, né? Então, realmente uma figura misteriosa e interessante. Mas o nosso propósito aqui agora é ver os confrontos de Israel com os inimigos. Então, nós vamos olhar mais do ponto de vista de Balaque, rei de Moab, tá? Nós vamos querer ver mais assim qual era a estratégia. Então acompanhe os primeiros versículos aqui de Números 22 para a gente realmente entender a história, o que está acontecendo. Se você tem um mapa, você vai notar por onde Israel andou. Se você lembra também, Israel já havia passado por Moab. Eles passaram por Edom, eles passaram por Moab, depois eles chegaram aos amorreus, que venceram e ocuparam as terras. Mas eles já tinham passado por Moab, mas Moab está preocupado. Então vamos ver. Números 22. Depois partiram os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moab, além do Jordão, na altura de Jericó. Então se você lembra a história de Josué, aonde eles vão entrar na Terra Prometida, qual foi a primeira cidade que eles encontraram na Terra Prometida? Quando eles passaram o Rio Jordão, entraram na Terra Prometida, a primeira cidade, Jericó. Então eles estão, na verdade, esse capítulo marca o fim das jornadas no deserto. Eles nem estão no deserto mais, mas a gente fala deserto porque eles não entraram na Terra Prometida. Mas desde que eles passaram por Edom, eles saíram do que nós chamamos o deserto do Sinai. Eles não estão naquela península, eles estão no país que hoje chama Jordânia. Onde eles estão aqui é o país que hoje chama Jordânia. Eles estão do lado leste do rio Jordão. Então eles estão ali prontos. Mas as viagens que eles fizeram durante 40 anos para chegar na Terra Prometida, as viagens terminaram. Se vocês lembram também, nós fizemos nós temos aquela folha das jornadas, né, dos 42 pontos, né, onde eles passaram. E esse aqui é o último ponto. Então eles chegaram nas campinas de Moabe, de fronte Jericó. Então, em termos de viagens, eles pararam. É nesse lugar que eles vão atravessar o rio Jordão. Versículo 2. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, lembra a vitória que já, né, acabaram de ter, essa grande vitória, vimos que Deus tinha um grande propósito. Qual foi um dos propósitos da vitória sobre os amorreus? De causar terror, espanto, medo nos inimigos. Já tem um resultado aqui. Vendo o que Israel fizeram aos amorreus, versículo 3, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. Ah, será que o poder de Israel era nos números deles? Não, não era. Eles vão enfrentar povos mais numerosos que eles. Não é porque era numeroso, mas eles pensaram que era. Só pode ser porque, né, eles são numerosos. Moabe andava angustiado. Irmãos, eu não sei quantos estão seguindo certinho as aulas, estão acompanhando a sequência, porque o grande objetivo, a grande diferença da escola dominical para uma pregação qualquer é a sequência. É uma coisa você ouvir uma pregação, é uma coisa tremenda, né? Você ouvir uma pregação que tem uma palavra ali, em qualquer contexto da Bíblia, Deus tira uma palavra e fala ao seu coração. Agora, aqui nós estamos fazendo um trabalho em sequência. E é importante porque a Bíblia é um livro que tem sequência. Então, para entender a Bíblia, não é através das pregações. Para entender a Bíblia, é através de estudo em sequência. E a sequência, você tem que sempre lembrar o que passou. Então, Deus, ele tem trabalhado com esse povo, nós estamos acompanhando a história do povo de Israel. Deus tem trabalhado com eles desde a saída, né? Se vou voltar atrás, até os patriarcas, tudo mais. Com o povo, ele está trabalhando desde a saída deles do Egito. 40 anos no deserto, quanta coisa Deus fez, quanta coisa Deus trabalhou com eles. Para chegar nesse 40º ano, no último ano, ele tem um objetivo. Como nós temos falado, o objetivo não é simplesmente ir para o céu. Deus tem um plano para nós aqui nesta terra. Ele tem um plano para cumprir. E ele vem trabalhando com esse povo para que o povo seja o instrumento adequado nas mãos dele. O medo que ele quer causar nos inimigos, esse medo não é uma coisa para nós. Compreendem? Esse medo é um objetivo de Deus. Porque Deus quer conquistar a terra de Canaã. Por que ele não pega então com o braço forte dele e conquista de uma vez? Que ele tem aquele plano tremendo, maravilhoso, mas misterioso de usar esse povinho que somos nós. Né? Então ele quer usar as nossas vidas para causar medo. Agora eu pergunto para vocês, vocês percebem hoje que os inimigos de Deus estão com medo? Eu acho que quem está mais angustiado somos nós. Aqui fala que Moabe andava angustiado, os inimigos de Deus estavam angustiados. Os inimigos de Deus estavam angustiados, porque Deus tinha um povo preparado, ganhando as vitórias que ele queria dar. Isso é tremendo, a gente precisa ter olhos para ver que tipo de preparação Deus tem que dar e que tipo de vitória Deus tem que dar para o povo para que nós não roubemos de Deus a glória, para que nós não estejamos pegando essa exaltação para nós, lembrando que nos diversos pontos eles tiveram que se humilhar, lembra disso? Eles tiveram que se humilhar até diante dos inimigos, até diante desse Moab, lembram? Desse Moab, eles pediram, foi o segundo país que eles falaram assim, por favor, Moab, com toda humildade, nós estamos pedindo a sua permissão para passar no meio do seu território. E Moab fala assim, de jeito nenhum vocês não vão passar. E Deus fala assim, também vocês não vão tocar neles. Então, eles tiveram, né, o povo de Deus teve que abaixar a cabeça. Deus não deu a ordem para fazer guerra, eles não fizeram guerra e passaram, porque eles obedeceram à voz de Deus, foram humildes, foram quebrantados, então chegou nesse resultado que Moab anda angustiado por causa dos filhos de Deus. Amém? Isso é tremendo. Moab andava angustiado. Agora, o que nós queremos ver é o seguinte. Nós vimos como eles tiveram que enfrentar inimigos e Deus falou assim, não põe a mão. Esses inimigos eram parentes, lembra? Parentes. Tem muitos parentes no meio do povo de Deus. Muitos parentes, só que nós não sabemos quem é parente e quem não é. Cuide da sua vida, do seu coração. Não seja parente, seja filho de Deus. É só isso que você tem que se preocupar. Você seja filho de Deus. E quantas vezes, se Deus despertar o seu coração, você vai ver quantas vezes você e eu abrimos a boca para falar mal de parentes. Você vai ver. Talvez você não foi despertado ainda. Porque tem muita gente de Deus, em muitos lugares, em muitas igrejas, igrejas que você critica, fora da igreja, gente que faz coisas que você acha, isso em si já desqualifica aquela pessoa. Você não foi colocado por Deus para chamar ninguém de parente. Você foi chamado para ser uma nova criatura, para você nascer de novo. Agora, Deus tem muitos parentes e Ele não deixa você fazer guerra. Não toque nos filhos de Edom, não toque nos filhos de Moab, deixa, vai chegar a hora. Só que esses parentes, eles são um perigo. Nós não podemos levantar nossa mão na nossa força, mas são um perigo. Porque no meio, veja se você consegue entender, no meio das igrejas, no meio do mundo, tem muita gente em outras igrejas, em outras religiões, em tudo quanto é lugar, até coisas que nós consideramos como seitas, Deus tem pessoas no meio, por isso que a gente não pode pôr o nosso dedo para acusar. Mas além das pessoas genuínas, filhos de Deus, que estão no meio desses lugares, tem muita gente que não é, até no nosso meio, em todo lugar tem. Tem parentes aqui no nosso meio, para que você vai ficar falando de outros? Quem sabe eu sou um parente, quem sabe você, porque você vai ver com Balaão que ele tinha um conhecimento de Deus. Depois o Novo Testamento vai falar, nós vamos ler, como ele é um exemplo até de líderes religiosos que saem do caminho de Deus e passam a não ser mais o povo real de Deus, passa a ser um líder de engano e de decepção no meio do povo de Deus. Então, cuidado, né, onde você aponta o dedo, cuida da sua vida, isso é o mais importante. Só que, pela palavra de Deus, nós estamos vendo aqui figuras, mas no Novo Testamento também fala, que no meio do povo de Deus, surgirão ataques terríveis contra o povo de Deus. Então, a questão de parentes, de pessoas que não são realmente de Deus, é uma coisa muito séria, porque virão terríveis ataques. Nós vamos ver aqui, nesse confronto com Moab, que teve dois aspectos do ataque contra o povo de Deus. São ataques diferentes. Olha só. Moab está angustiado por causa do povo de Israel. Ele viu que Israel recebeu vitória, que eles venceram aqueles dois reis dos amorreus. Por isso, versículo 4, Moab disse aos anciãos dos midianitas. Moab e midianitas é o mesmo povo. Às vezes chama moabitas, midianitas, mas você percebe aqui que é tudo junto, né? Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós. como o boi lambe a erva do campo. Ele está profetizando, né? Esse povo, né, vai ter vitória em tudo quanto é lugar. Né? Amém, ele está falando a verdade aqui, né? Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão. Então, ele não foi para a guerra. Nós temos aqui uma outra estratégia. Ele não se considerou capaz de fazer guerra com o povo de Israel. Então, ele vai usar uma outra estratégia. Isso nós precisamos entender porque é coisa séria. A guerra, propriamente, é muito mais fácil do que eles iriam enfrentar aqui. Mas ele vai usar duas armas, tá? Duas armas seríssimas. Nós vamos ver como foi que isso atingiu o povo de Israel. Primeira arma é essa. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio. Acho que uma tradução ou em outro versículo fala Mesopotâmia, tá? Então, Balaão morava em Mesopotâmia, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo, então ele mandou uma mensagem para chamar, eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado de fronte de mim. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque eu sei, agora nós vamos descobrir alguma coisa sobre Balaão. Eu sei que a quem tu abençoares será abençoado. Será que algum homem tem esse poder? Ele, com certeza, ele tinha tido alguns êxitos, mas Balaque está dizendo, eu sei, quem que pode dizer isso? A quem eu abençoar será abençoado e a quem eu amaldiçoar será amaldiçoado. Quem pode dizer isso? Somente Deus. Mas ele acha que Balaão é um grande profeta, é um grande, na verdade ele não é um profeta, ele é um adivinho, ele é um encantador. Então, eu sei que a quem tu abençoares será abençoado e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciãos, não tinha telefone, não tinha telegrama, não tinha nada disso, então vão lá, né, assim, né, levam tempo, tudo. Então foram os anciãos, olha como as coisas demoravam, né? Ele tinha tempo de mandar as mensagens a cavalinho lá para a terra de Balaão. Balaão ia pensar na resposta, ia voltar e o povo de Israel está lá ainda, né? As coisas demoravam a acontecer, né? Tinha tempo. Então foram os anciãos dos Moabitas, os anciãos dos Midianitas, com o preço. Por que que Balaão ia fazer o que Balaque queria? Por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. Isso nós vamos ver interpretado para nós no Novo Testamento. Por causa do dinheiro. Hoje ninguém faz nada assim contra a vontade de Deus, principalmente no meio do povo de Deus, ninguém vai fazer nada contra a vontade de Deus por causa de dinheiro. Você já ouviu falar de alguma coisa assim na sua vida? Dinheiro virando a cabeça do homem? Não, nunca, imagina, nunca aconteceria uma coisa dessa hoje, né? Então, naquele tempo era assim, né? Ele viu dinheiro e ele ficou super empolgado com o convite. Os anciãos, os midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. Então, aqui que está um mistério. Se Balaão era um homem que costumava fazer essas coisas, e isso não era uma coisa de Deus, né? Mas ele tinha o costume de consultar a Deus. Então, realmente é uma figura que a gente não entende muito, né? Porque nós vamos ver que Balaão não tinha um coração sincero para com Deus. Você vai ver isso não só na história da insistência, nós não vamos entrar em todos os pormenores, mas a história é assim. Ele fala com Deus, ele fala assim, primeiro eu vou ver o que Deus fala. Deus fala assim, não amaldiçoe esse povo, porque é um povo abençoado. Esse povo que fez tudo que vocês conhecem nos 40 anos no deserto, tá, gente? Esse povo que fez tudo que vocês sabem, que estava aí, né, os filhos prontos para fazer a mesma coisa, de novo, né, a segunda geração, mas ele fala assim, não amaldiçoe esse povo, porque é um povo abençoado. É, por causa da aliança com Abraão, por causa das promessas de Deus. Deus, ainda bem que ele tem uma aliança, amém? Ainda bem que Deus não depende, né, lógico que vai influir. A sua fidelidade vai depender se você vai estar no meio do povo de Deus ou não. Mas graças a Deus, que o cumprimento das promessas dele não depende das nossas falhas, né? Ele vai fazer conosco ou semnosco, ele vai fazer, né? Então, ele fala assim, Deus falou com ele, não vá. Então ele foi falar com os mensageiros. Mas os mensageiros aumentaram a oferta, né? E aí ele falou assim, deixa eu perguntar para Deus de novo. Quem sabe com esse dinheiro a mais Deus não muda de opinião, né? Quem sabe Deus não quer abençoar a minha vida? Gente, a gente ri disso aqui, mas a gente faz a mesma coisa. Vem uma coisa que a gente sabe que não é certo, não é dentro do plano de Deus. A gente fala não, a oferta aumenta, a gente fala assim, peraí, deixa eu ver. Quem sabe eu não ouvi Deus direito, né? Quem sabe eu não li a Bíblia direito? Quem sabe tem uma brechinha aqui para eu poder fazer isso e não desagradar a Deus? Nós fazemos a mesma coisa. Muitas vezes nós voltamos e pedimos de novo. É uma daquelas horas que não se deve orar, não é verdade? Lembra da mensagem do Haroldo? Né? Tem algumas horas que não deve orar. Né? A primeira vez, quem sabe Balaão não sabia da história, ele podia orar. Primeira vez. Posso ir? Deus falou assim, não vá, é um povo abençoado. Agora ele orou a segunda vez. Era uma hora que ele não podia ter orado. Ele já tinha a resposta. Ele já tinha a resposta. Ele tinha que ter falado, eu sei que não devo ir. Você pode oferecer o quanto você quiser. Ele fala essas coisas. Se você ler a história, ele fala. Eu não posso falar nem A nem B, só o que Deus mandar. E realmente ele acabou falando o que Deus mandou. Mas ele fala muito, eu não posso ir além da ordem de Deus. Mas ele insistiu até que ele conseguiu ouvir Deus falando sim, pode ir. Isso é um perigo tremendo. Nós podemos orar querendo ouvir uma resposta. Você já ora, mas na sua cabeça você está falando que nem a criancinha. Fala assim, por favor, fala assim. Insistindo até que você consegue. Aí você começa a falar com todo mundo, olha aqui o que aconteceu. Deus confirmou. Deus mandou uma pessoa que não sabia da situação e falou isso e isso, está confirmando. Olha gente, vocês ficariam admirados se vocês ouvissem alguns testemunhos de coisas que parecem realmente ser sobrenaturais. Parece que Deus está confirmando e Deus já tinha falado não. Ele está deixando você ser levado pelo engano. Isso é terrível. Quando Deus permite que você faça a sua própria vontade. É terrível, porque o fim de Balaão vai ser a morte. Ele vai ser morto com os inimigos de Israel. O fim de Balaão foi um fim terrível. Por quê? Porque ele insistiu com Deus, tudo começou aqui. Ele insistiu até ele conseguir a resposta que ele queria. Daí tem a história do burro que falou com ele, que também estava muito claro. É como eu digo assim, olha, Deus falou com ele não. Aí ele insistiu e Deus falou assim, tá bom, vai, mas só fala o que eu mandar. Mas Deus ficou irado com ele. Por que Deus ficou irado? Primeiro porque ele tinha insistido. Segundo porque com certeza Deus viu no coração dele que ele não seria fiel. Por que você acha que Deus ficou tão irado com ele que mandou um anjo com espada fechando o caminho dele? Por quê? Porque Deus vê o coração. Ele viu que aquele coração era nem um ímã atrás do dinheiro. Ele estava ali, ele estava indo. E Deus falou assim, esse homem não vai ser fiel. É, nem que dê 20%, não adianta, nem que dê a metade. Então, ele disse, ele colocou o anjo, o burro viu, o caminho dele foi estreitando, ele ficou nervoso com o burro, a gente fica bravo, né, às vezes com os instrumentos que Deus manda para falar com a gente, porque a gente não quer ouvir, né, a gente fica assim, irritado, até que Deus abre a boca do burro para falar com a gente, porque não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Aí, o anjo de Deus fala assim, se não fosse esse burro que você está batendo nele, judiando dele, se não fosse esse burro, eu tinha matado você. Aí você, para mim é sempre o cúmulo, né? Esse é o cúmulo. Quando Balaão fala assim, Senhor, o Senhor quer que eu volte? Eu volto. Ele tinha que perguntar alguma coisa nessa hora. Deus, o Senhor quer que eu volte? Assim, Deus, você, tá bom, vai. Vai, porque esse aí não tem salvação. Eu só vou tomar cuidado para que você não fale o que não deve. E daí a história, como eu falei, nós não vamos ler as profecias agora, mas por 4 vezes, Balaque ficando nervoso, chegou uma hora que Balaque falou assim, olha Balaão, você não fale nem bênção e nem maldição, já que você não amaldiçoa, mas não fica abençoando desse jeito. Balaque ficou nervoso com ele. Mas ele falou, 4 vezes ele deu profecias, olha como Deus pode usar, por isso meus irmãos, o seu objetivo na vida, apesar de ser uma coisa tremenda, faz parte das escrituras. Olha que exemplo que nós temos em Balaão. Deus usou Balaão para falar para as profecias que estão aqui nas nossas escrituras. Olha quanta honra. Ele profetizou, sabe de quem? Do Messias, do Filho de Deus. Está aqui, lê as profecias dele. Só que ele mesmo não foi. A Bíblia é muito clara. Sobre Balaão, acho que nós não podemos ter dúvida. A Bíblia é muito clara. No Velho Testamento e no Novo Testamento fala que Balaão pereceu com os ímpios do lado dos inimigos de Deus. E ele vai usar uma outra arma que nós vamos ver depois. Então, eu ia dizer assim, você não deve ter como objetivo na sua vida, ser apenas um instrumento de Deus. É gostoso sentir que Deus te usou. É gostoso, é maravilhoso. Mas o nosso alvo, como filho de Deus, não é só ser usado por Ele. Nosso alvo é ser transformado. Nosso alvo é fazer parte do povo dEle, fazer parte dos propósitos. Balaão foi usado por Deus, mas não foi um instrumento transformado por Deus, pereceu com os inimigos de Deus. Então, isso é um exemplo muito claro, muito forte na Bíblia, que alguém pode até ser usado para profetizar, para curar, para fazer coisas tremendas, que você fala assim, mas então foi o diabo que fez isso nele? Não, foi Deus. Quem fez Balaão falar? Quem fez Balaão? Quem deu a palavra para Balaão? Foi Deus. Deus falou assim, fala isso. E ele falava. Então foi Deus que falou com ele. Só que ele não era, o coração dele não estava reto com Deus. Então isso é muito perigoso quando a gente pensa assim em dons, em ser usado. Parece que se você hoje não está sendo usado por Deus, se você não vê Deus te usando, claro, Deus quer isso, Ele quer. Mas lembre de uma coisa, Deus está mais interessado em transformar a sua vida para que Ele possa te usar sem você se perder dessa forma. Ele está mais interessado em mudar a sua vida. Então lembre disso, esse é o objetivo de Deus. É, o versículo, ele está citando exatamente isso, Mateus 7, né? Senhor, Senhor, nós profetizávamos, nós expulsávamos demônios, né? Nós falávamos no teu nome, apartai-vos, porque nunca vos conheci. Conhecer é ter comunhão. Conhecer, Deus conhecia Balaão? Deus não conhece um coração assim, né? Nós vamos ver algumas passagens que vão mostrar isso. Então, o que nos interessa nessa história, agora nesse momento, é o seguinte. Moabe usou como arma contra Israel, tentou usar como arma contra Israel a maldição, o encantamento. Ele tentou usar uma força espiritual contra Israel. E várias vezes, nós não vamos ter tempo, né? Talvez eu possa falar as referências para vocês anotarem, mas várias vezes na Bíblia, Deus vai usar esse exemplo para dizer, realmente, eles tentaram, foi uma coisa terrível que Moab fez, foi uma arma. Agora nós vamos virar logo aqui para Deuteronômio. Você vai ver que Deus não esqueceu do que Moab fez, não só do que Balaão fez, mas Deus não esqueceu do que Moab fez. Para Deus foi uma coisa terrível o fato de que Moab tentou usar essa arma contra Israel. Deuteronômio 23, versículo 3. Falando aqui sobre as pessoas que nunca poderiam entrar no santuário de Deus. 23:3, nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Quer dizer, eles poderiam casar, se converter a Israel, né, a religião, talvez até... Ou se casando com um judeu, ou mesmo sem casar, mas eles poderiam se converter a Israel, mas eles teriam que esperar a décima geração. Outros países tinham que esperar a terceira ou quarta geração, os moabitas até a décima geração. Por quê? Por quê? Ele dá uma razão. Versículo 4. Porquanto não saíram com pão e água. Ah, você pensa que Deus não olha as injustiças? Deus não fez nada, Israel abaixou a cabeça, se humilhou e ficou por isso mesmo? Não, Deus lembra, Deus julga, Deus é justo. Ele não faz as coisas nem na hora, nem da maneira que a gente pensa, nem na hora que a gente quer. Vingança pertence a Deus. Ele que vai julgar. E Deus é justo, você pode confiar nisso. Não saíram com pão e água. Um problema, a receber-vos no caminho quando saís do Egito. Agora, qual que é o segundo? Porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, que ele insistiu, deixa amaldiçoar para eu ganhar esse dinheiro. Deus não ouviu Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição. Porquanto o Senhor teu Deus te amava. Amém? Vocês estão acordados? Vocês estão ouvindo isso aqui? Olha que coisa! Não tem uma arma espiritual. Olha, nós vamos ver aqui as duas armas que eles usaram. Eles usaram duas armas. A primeira foi essa, de tentar amaldiçoar. Obrigado. Eles tentaram amaldiçoar o povo de Israel. Deus não deixou acontecer. Você pode ver pela história que Israel nem estava sabendo. Vocês percebem a história? Israel nem estava sabendo o que estava acontecendo. Israel estava ali nas suas tendas. Eles não ouviram. Eles não levantaram clamor. Eles não tiveram que fazer uma vigília de oração. Eles nem estavam sabendo. Lá está Moab angustiado por causa do povo de Deus. Ele foi procurar um encantamento, ele foi procurar uma maneira de vencer o povo, e Deus está lutando por Israel, sem Israel nem tomar conhecimento. Você acredita que Deus faz isso até hoje? Você tem que ficar morrendo de medo, porque pode ter um espírito na sua rua, porque pode ter alguém. Lógico, se você sabe de alguma coisa, repreenda, ore. Nós não devemos tratar as coisas de Satanás com leviandade. Mas o que eu quero dizer, que essa arma já é derrotada. Quando alguém tenta amaldiçoar, eu até procurei uma porção de, né, tem uma porção de passagens da Bíblia que mostram isso. As armas que o inimigo levanta contra nós, se nós estivermos dentro do povo de Deus, se nós estivermos com aliança com Deus, ah, mas eu tenho muita falha, eu tenho problemas, olha aqui, compare você com o povo de Israel, você não é nem melhor e nem pior, né? Nós somos como eles, nós somos carne, mas aqui diz, porque o Senhor teu Deus te amava, por que ele te ama? Por que você levanta de madrugada e ora? Isso faz Deus te amar? Pense. Deus amava Israel porque eles eram dedicados, porque eles nunca negaram a Deus, porque nunca foram infiéis. É ou não? Então, por que Deus ama a eles? Por que Deus ama a nós? Porque nós estamos em Jesus Cristo, amém? Nós estamos no povo dele, nós estamos debaixo da cobertura dele. Essas armas não podem prosperar, não tem poder contra nós. Antes de sair a maldição da boca dele, Deus transformou em bênção. Deus não ouviu Balaão, ele não deixou ele falar a maldição, ele transformou a maldição em bênção. Vamos ler quem sabe mais uma aqui, tem várias passagens no Velho Testamento que falam de Balaão. Vamos ler Neemias, Neemias capítulo 13. Olha, isso aqui é mais ou menos 1000 anos depois de Moisés, depois dessa época, Neemias. Mais de 1000 anos, alguma coisa. 1200 anos, alguma coisa assim. E olha lá, até hoje está valendo o que Deus falou sobre os moabitas. Neemias 13, começando no versículo 1. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, achou-se escrito nele, que os amonitas, onde que eles leram isso? No livro que nós acabamos de ler, Deuteronômio, o livro de Moisés, né? Eles leram nessa passagem que nós acabamos de ler em Deuteronômio, que os amonitas e os moabitas não podiam entrar jamais na congregação de Deus. Porquanto, aí explica de novo, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Amém? Então, isso é a fidelidade de Deus. Balaão é citado mais uma que acho que seria bom para a gente confirmar, o profeta Miqueias. Se você conseguir achar Miqueias, é entre Naum e Jonas. Ajudei alguma coisa? Miqueias, entre Naum e Jonas. Entre Jonas. Miqueias, capítulo 6. Ache Mateus e vai voltando umas folhas até você achar Miqueias. 6, capítulo 6. Versículo 5. Deus está pedindo o povo para se lembrar. Por que Deus quer que o povo se lembre? Por que nós devemos lembrar? Para lembrar da fidelidade de Deus, para nós realmente confiarmos, para nós sabermos quem é o nosso Deus. E ele, aqui é até assim um tipo de uma súplica. Miqueias, sendo usado por Deus, ele está suplicando, ele fala assim, povo meu, ó povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que ele respondeu, Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Então é para você lembrar do que Deus fez nessa ocasião, para ver como Deus é justo, como Deus é misericordioso, ele não deixou sair aquela maldição. Agora, antes de nós passarmos para o segundo instrumento, então o primeiro instrumento, a primeira arma que Moabe usou, tentou usar contra Israel, foi uma arma espiritual, a maldição, um encantamento, um poder sobrenatural contra o povo de Israel. Essa arma Deus desfez sem que o povo de Israel nem tomasse conhecimento. Deus estava lutando em favor de Israel. Mas antes de passar para... Não, vamos falar da segunda arma antes de ler as passagens do Novo Testamento. Então, ele passou, voltando para Números... Você tem Números 22, 23,
24 e 25 falando todas as profecias que Balaão... Não, é 24, até 24, três capítulos, né? Quando chega no final do capítulo 24, no versículo 25, fala: então Balaão levantou-se e se foi e voltou ao seu lugar. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Então Balaque ficou totalmente frustrado, ele não conseguiu. Só que a história não acabou aí. Aqui não relata exatamente que hora que isso aconteceu, provavelmente antes de Balaão voltar para a casa dele. Ele foi, naqueles diversos pontos lá, quatro pontos diferentes, me parece, né, que Balaque falou assim: vem olhar desse lado, quem sabe desse lado você consegue uma inspiração para, né, para amaldiçoar, né? Depois que ele tinha abençoado, e ele mesmo tinha falado assim: a quem você abençoar será abençoado, ele devia ter desistido, né? Mas como ele insistiu, Deus mandou mais bênção. Cada vez que ele foi olhar de outro lado, o Espírito, na quarta vez, Balaque nem pediu nada. Balaão falou por conta dele, né? Na quarta vez ele já foi profetizando e falando das bênçãos de Deus, falou do Messias e tudo mais. Mas, antes de voltar, provavelmente, não fala onde aqui, mas antes de voltar para a terra dele, ou, né, nós não temos assim os detalhes da história, não sei se Balaque pediu: Balaão, o que você pode fazer? Você não pode amaldiçoar, o que você pode fazer? Ou não sei o que aconteceu, mas Balaão deu um conselho e usou uma outra arma. E é isso que nós precisamos ver. Né? A primeira, muito importante, Deus derrotou os conselhos de Balaque, Deus transformou a maldição em bênção, Deus lutou em favor de Israel, tudo bem. Só que da outra vez, agora, vai ter uma batalha que o próprio povo vai ter que enfrentar. O próprio povo. Balaão dá um conselho, fala assim: Balaque, olha, eu não consegui, não sei se foi assim, né, se foi espontaneamente, como é que foi. Mas ele falou assim: olha, não deu certo, Deus não permitiu, agora tem um jeito, olha, Deus, ele tem um mandamento, que ele está em aliança com esse povo, porque eles estão servindo a ele. Se você conseguir trazer outros deuses, idolatria, mas se você falar de ídolos, eles não vão atrás de ídolos, eles sabem que não podem. Então você vai usar uma outra tática, você vai mandar umas mulheres para lá, para que o povo queira casar com elas, se unir com elas. Aí essas mulheres vão induzir os maridos a seguir os deuses delas. Mais ou menos como Sansão e Dalila, né? Mais ou menos aquela história assim, né? Eles fizeram e deu certo. Eles conseguiram, porque agora era uma decisão que cabia ao povo. Eles tinham que recusar. A arma da tentação, a arma de introduzir alguma coisa no meio do povo de Deus, que Deus tinha proibido. Versículo 25, capítulo 25 de Números, versículo 1. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Aqui não está claro que Balaão foi o causador, mas nós vamos ler depois que está muito claro, depois que foi Balaão que fez isso, tá? Ele que... Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Né? Daí ele, né, mandou matar as pessoas que estavam fazendo isso. Né? Finéias, no versículo 7, vai levantar no meio da congregação, vai tomar uma lança e vai matar ali na hora um homem que estava cometendo esse pecado. E Deus aprova isso porque Deus não aceita compromisso, contemporização com o pecado. Quando se trata da carne, quando se trata daquilo que Deus odeia, não tem meio termo. Lembra do que nós falamos sobre os cananeus? Não pode sobrar um. É isso que significa Por que que Deus mandava matar homens, mulheres, crianças, tudo? Porque isso simboliza aquilo que Deus odeia. Isso simboliza a nossa carne. Isso é uma coisa que você não pode ficar no meio do caminho. E hoje nós, como povo de Deus, que não temos, nós sabemos que Deus não manda mais matar as pessoas, não é para rejeitar a pessoa, é verdade, mas nós não podemos esquecer que a natureza de Deus não mudou e até hoje ele não aceita meio termo. Quando corto com o pecado, tem que cortar por completo. Quando você está envolvido numa situação que Deus não aceita, não tem jeito de falar assim, ah, mas eu não posso porque vai magoar aquela pessoa, eu estou namorando uma pessoa que não é de Deus, mas se eu sair, vai não sei o que e tal. Então você começa a contemporizar, você começa a deixar, você começa a falar assim, Deus vai, né, isso aí pode esperar, isso aí acho que Deus deixa, Deus, né, passa a vista por cima. Deus não deixa meios termos. Quando é se trata com o pecado, tem que cortar. Fineias levanta, faz uma coisa que para nós seria assim a maior barbaridade. Levantar no meio da congregação, pegar uma lança e passar no meio de um homem e de uma mulher. Você quer uma cena mais, né, horrenda do que isso? E Deus elogia, fala assim, por causa disso eu vou estabelecer minha aliança com Fineias, ele fez uma coisa tremenda. Por quê? Porque Deus odeia o pecado. E não tem meio termo com pecado. Não é para rejeitar a pessoa, realmente. Mas não pode ter meio termo com o pecado. Se a pessoa fica do lado do pecado, você tem que cortar, não tem outro jeito. Agora isso, as pessoas usam isso na hora errada. Na hora que tem que usar, não usam, não é verdade? Nós somos muito falhos. É, nós começamos a fazer esses cortes com pessoas, com parentes, porque ele não quer ouvir a palavra de Deus. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Quantas pessoas cortam relacionamentos com pessoas que não aceitaram Jesus, porque eles não querem, minha amizade é só na igreja. Deus nunca falou que a amizade da pessoa tem que ser só na igreja. Como é que você vai ganhar as pessoas lá no mundo se você não tem amizade com elas? É diferente você ter amizade e você ter compromisso com o que eles estão fazendo. Jesus podia comer com os bêbados, com as prostitutas, porque ele não se contaminava. Mas ele ficava ali no meio. É isso que Deus tem que fazer na nossa vida. Deus nunca mandou você cortar relações com parentes porque eles não são da igreja. Para começar, quem disse que só você é da igreja? A pessoa pode estar em outra igreja e estar com Jesus. Deus nunca deu essa capacidade para você julgar. Deus nunca falou que todos os católicos, ou todos os adventistas, ou nem todos os espíritas, a gente não pode julgar. Você pode julgar, você pode falar a verdade. A verdade não tem que diminuir, não tem que contemporizar. Você pode falar a verdade, mas tem que falar do jeito que Deus manda, na hora que Deus manda, você tem que viver a sua vida. E Deus, Jesus nunca cortou relações com as pessoas que não estavam seguindo a ele. Ele sempre estava ali no meio. Ele só não entrava naquilo que eles estavam fazendo. É diferente. Então, esse corte com o pecado, geralmente é algo lá dentro. São aqueles pecadinhos que você não corta, que você suaviza. Quando fala para cortar o pecado, não é para você cortar suas amizades. Esse pecado, isso aqui simboliza uma atitude que você tem que ter contra coisas erradas na sua vida. Coisas que você gosta. Talvez dinheiro, alguma coisa relacionada com dinheiro. Talvez é um hábito. Talvez é um programa de televisão, talvez uma revista, talvez é alguma coisa que você alimenta na sua mente, ninguém sabe, não está prejudicando ninguém, está só você, sozinho. Mas é pecado. E Deus fala assim, quando é pecado, pega a lança e declara guerra contra ela, porque não pode contemporizar, não pode permitir que o pecado fique no seu meio. Eu queria que vocês entendessem que nessas duas armas que Moab usou contra Israel, não que a arma da maldição não seja um poder sobrenatural mais forte do que nós. Nós temos que estar debaixo de Jesus. Porque uma maldição pode atingir a gente se nós não estivermos debaixo da cobertura de Jesus. Mas se você estiver debaixo da cobertura de Jesus, você não tem que temer a maldição. Compreenderam? Deus está lutando contra isso por sua conta. Às vezes você nem está sabendo e Deus está desfazendo a maldição e transformando a maldição em bênção para a sua vida. Então você não tem que ficar lá, assim, Deus, o que, que eu faço? Tem isso ali, tem meu parente, tem meu passado, maldição aqui, maldição ali. Olha, em nome de Jesus, as maldições são quebradas. Agora, sabe onde você tem que se preocupar? Sabe onde entrou o perigo? Pela carne. Pela carne. Aí que está o perigo. Ele não venceu pelas maldições. Mas ele conseguiu entrar. Ele não teve a vitória final, porque Deus levantou alguém. Esse Finéias representa um servo de Deus, o povo de Deus, que não aceita o pecado. Por isso que Deus falou assim, eu faço a minha aliança com Finéias perpetuamente, porque ele representa Jesus, que também não aceitava os cambistas no templo, não foi assim? Então ele não contemporizava, ele não aceitava, ele não falou isso politicamente, não vai dar certo, todo mundo vai ser contra mim. Ele representou ali o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que odeia o pecado. Mas esse foi o perigo e Balaão conseguiu muito mais por essa arma do que pela outra. E eu acho que a lição para nós está muito clara. Se nós estivermos debaixo da proteção de Deus, Deus não permite a maldição chegar perto da nossa casa. Agora você tem uma decisão que Deus não vai fazer por você. A maldição, Deus vai vencer por conta dele. Isso é da conta dele. Agora, você confrontar o pecado na sua vida, você vai ter que tomar uma decisão. Lógico, com a natureza de Jesus na sua vida, mas você tem que tomar uma decisão. Amém? Essa é a lição que nós temos. Estamos terminando. Nós continuaremos domingo que vem. Mas leve essa lição, medite e veja aonde Deus quer fazer um corte na sua vida. Corte com o pecado. Corte no seu coração. Talvez seja algo que custe, algo que você aprendeu a gostar, algo que você alimenta de certa forma. Então, é coisa séria. Vamos orar. Vamos orar, daí os irmãos vão assinar na lista aí. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti nesta manhã, que a Tua palavra realmente chegue ao nosso coração. Ó Deus, que nós possamos ver não só a Tua grande vitória, a Tua grande proteção, ó Deus, a Tua proteção contra todo tipo de arma, como a Tua palavra diz, nenhuma arma forjada contra o Teu povo há de prosperar. Ó Deus, Senhor, nós Te louvamos por esta vitória, nós Te louvamos por Tua grandeza. Ó Deus, mas nesse momento, Senhor, nós sabemos que tem uma outra entrada que é mais perigosa, Senhor. Ó Deus, e o inimigo está ali astuto, sabendo como ele pode colocar a tentação à nossa porta. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que Tu prepares a nossa vida, porque nós queremos ser esse povo pronto para entrar na terra prometida. Nós queremos ser esse povo, ó Deus, que Tu estás querendo preparar, Senhor, para ser, ó Deus, a Tua herança na terra, a Tua morada, ó Deus, a Tua vitória, ó Deus, e que Teus inimigos possam estremecer por causa do Teu Espírito Santo que está no nosso meio. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.